Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde para você, ouvinte. A partir de agora, muitas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. E, claro, sempre a sua importante participação através do nosso WhatsApp, mensagens escritas 988-29-1029. E logo mais vai ser liberado o telefone 36752000 para você, ao vivo, fazer suas reivindicações, suas observações aqui no Jornal do Meio-Dia. E o Coutinho Neto chega daqui a pouquinho com as informações policiais, Kátia.
Certamente, então fique conosco, porque realmente aqui você fica bem informado e também participa. Bem, Jornal do Meio-Dia dessa quinta-feira, dia 11 de março, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br e Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Rui Costa e 20 governadores se unem no Pacto pela Vida.
Jornal Meio Norte de Teresina, novo recorde. País tem 2.349 óbitos por Covid-19 em 24 horas.
Folha de Pernambuco, dois acenos para o Brasil.
Jornal do Comércio de Recife, Bolsonaro muda tom e agora investe na vacina.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza. Polêmica na votação do auxílio emergencial.
O estado do Maranhão de São Luís. Seis jovens morrem por Covid-19 em 9 dias no Maranhão.
Pois é, gente. É o que os médicos falam, né? Que as variantes estão pegando aí esses jovens e matando mais esses jovens do que os idosos, viu? É algo muito sério isso e grave. Vamos de Jornal Gazeta de Alagoas, de Maceió. Contra quebradeiras, JHC lança pacote emergencial de ajuda a empresários após decreto do governo. Pois é, isso é lá em Alagoas.
Tribuna do Norte de Natal, taxa de letalidade da Covid mais que triplica no estado.
Jornal Estado de São Paulo, país registra 2.349 mortes em 24 horas. E Bolsonaro veste máscara. Coloca, né, querida, máscara.
Agora de São Paulo, beneficiário do auxílio deve atualizar cadastro no, na Caixa.
Jornal O Dia do Rio, saiba as regras do novo auxílio de até R$ 375.
Zero Hora de Porto Alegre, em novo recorde, Brasil ultrapassa 2 mil mortes registradas em 24 horas.
Correio do Povo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Bolsonaro sanciona projetos para a compra de vacinas pelo governo. Ainda hoje vamos falar sobre isso.
Estado de Minas, Belo Horizonte, 2.286 mortes em 24 horas.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Covid mata 2.286 no país. O Distrito Federal tem colapso nas UTIs.
Jornal Popular de Goiás, hospital busca empréstimo de oxigênio e economiza uso.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 8 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que daqui a pouco os ouvintes vão poder ligar aqui, tá? Falar ao vivo conosco, fazer sua denúncia, sua reclamação, deixar aqui sua opinião ou até mesmo enviar mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, tá? Então se prepare aí, tá certo? Bem, são 12 horas e 8 minutos, a gente sempre inicia aqui trazendo os boletins da Covid, né? De Itabuna e Ilhéus. Deixa eu ver aqui. Conferi novamente agora no Facebook da Prefeitura de Ilhéus. Só tem o boletim que saiu dia 9. Não tem o boletim que deveria ter saído ontem, dia 10. Como tem o de Itabuna aqui. Não tem o de Ilhéus, tá? Então, não vou repetir aqui os mesmos números. Eu acho que não adianta, né, a gente repetir os mesmos números. Então, é isso. Então a gente vai direto pro boletim da Covid de Itabuna, porque chega diariamente o boletim tá aí pra gente acompanhar os números. O que saiu ontem, dia 10, informa que Itabuna tem desde o início da pandemia 24.474 casos positivos de Covid, desse total 23.541 estão curados e Itabuna tem 489 casos ativos, tá? São as pessoas que ainda estão doentes. Infelizmente, aí registrando mais duas mortes, né? Agora são 442 óbitos por conta da Covid-19 em Itabuna. Eu nunca esperava ter que divulgar um número desse tão alto, né? De mortes em uma cidade como Itabuna, pouco mais de 216 mil habitantes. Lá tem 34 pessoas internadas em leitos clínicos, com 8 leitos disponíveis. 25 pessoas internadas em UTIs, 4 leitos disponíveis. Como saiu ontem à noite, né? Não quer dizer que neste momento tenha todos esses leitos disponíveis. Ou, de repente, pode até mais ou menos, né? Então, é uma situação delicada, né, gente, da Covid-19. Inclusive, o prefeito de Itabuna decreta aí estado de calamidade pública por 180 dias. O prefeito Augusto Castro, do PSD, prefeito, decretou nesta quarta-feira, ontem, estado de calamidade pública por causa da pandemia do novo coronavírus. Com validade de 180 dias, o decreto 14.331 foi publicado na página 46 do Diário Oficial do município. Pela decisão, do prefeito de Itabuna, os órgãos e entidades da administração pública municipal adotaram as medidas necessárias ao enfrentamento do estado de calamidade pública. A medida libera a administração municipal para contratar serviços e comprar produtos sem a necessidade de licitação. Está aí a questão sobre esse decreto aí de estado de calamidade pública em Itabuna. Olha, antes de a gente mudar de assunto aqui, vamos falar logo de vacinação em Ilhéus, porque eu acabo de receber aqui que, aleluia, né, Ilhéus com drive-thru da vacinação. E aí no blog do Guzmão tá assim: antes tarde do que nunca, Ilhéus já tem drive-thru de vacinação. Com a montagem de postos de vacinação, drive-thru, o risco de aglomeração é menor e o processo é mais rápido. Os atendimentos ocorrem nesta quinta, né? Começou 8 da manhã e também vai acontecer amanhã. Cadê? Vai acontecer amanhã, sexta-feira, dia 12. Então, é a partir das 8 horas, nos pontos de vacinação localizados na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções, tá? Esse drive-thru. E também na Avenida Lomanto Júnior, no Pontal, próximo à lanchonete Laricas. Vale lembrar que no dia 2 de fevereiro, o blog do Guzmão publicou reportagem sobre método drive-thru em Salvador e Recife. e disse: consideramos que Ilhéus deveria se inspirar nesse modelo para evitar problemas com filas e aglomerações. Por falta de planejamento correto, Ilhéus nunca foi notícia nacional por vacinar idosos. Com aglomeração. Isso todo mundo se lembra, a gente falou aqui. Essa coisa do drive-thru já tinha comentado várias vezes no programa, já estava até chato, né, eu cobrar isso. Por que que não faz um drive-thru em Ilhéus? Aleluia, né, Marcos? Como diz aqui a matéria, antes tarde do que nunca, né?
Sim, um bom senso em primeiro lugar.
Pois é. Só que aí tem detalhe, né? Porque o povo tá sempre atento às coisas. E aí me mandam tudo. É impressionante, viu, Marcos? Os ouvintes realmente ajudam a pautar aqui o programa. E aí eles me chamaram a atenção, né? Porque tem a lista aqui dos municípios que manifestaram interesse em aderir ao consórcio público para a compra de vacinas, né? E aí eu estava aqui analisando, as prefeituras da Bahia tem Itabuna, tem Teixeira de Freitas, vários municípios, mas Ilhéus não, não está aqui, não aderiu ao consórcio público para a compra de vacinas. É aquele consórcio das prefeituras, sim, né? Sim. Então, aqui ó, vou repetir o nome, aqui é Frente Nacional dos Prefeitos. Então a Frente Nacional dos Prefeitos fez esse consórcio para a compra de vacina, porque foi autorizado pelo STF, não é isso? Os estados e municípios compraram vacinas. Aí tá aqui a lista. Vou passar aí direitinho para vocês aí no grupo aqui da rádio. Então não tem Ilhéus na lista não, gente. Tem diversos municípios baianos. Próximo aqui da gente, de Ilhéus, tem Itabuna, tá? Deixa eu ver. Tem Barreiras, tem Porto Seguro, Eunápolis, Santo Antônio de Jesus. Vários. Mas não tem Ilhéus. E aí o ouvinte, né, que inclusive é a pessoa que é da área da saúde, falou assim comigo. Eu fico me perguntando, né, por que que a Prefeitura de Ilhéus, né, o prefeito não se preocupa em agilizar as coisas aqui no município, né? Também não sei, eu também me pergunto isso, confesso a você. Me faço essas perguntas também. Mas vamos para frente. 12 horas e 14 minutos, vamos mudar de assunto. Marcos Bezerra tem uma notícia para nós aí sobre uma audiência pública que vai discutir problemas do transporte coletivo em Ilhéus. Aleluia, vamos discutir os problemas mesmo?
Na próxima quarta-feira, dia 17, a Câmara de Vereadores de Ilhéus vai promover audiência pública pela internet para discutir os problemas do transporte coletivo no município. Marcado para as 4 horas da tarde com transmissão ao vivo, o debate terá participação de autoridades públicas e representantes da sociedade civil organizada. Presidente da Comissão de Transportes da Câmara e idealizador da audiência, o vereador Augusto Castro, Augustão do PT, critica as concessionárias do serviço pela quantidade reduzida de ônibus em circulação. Há 6 meses, em setembro do ano passado, o prefeito Mário Alexandre determinou que toda a frota estivesse nas ruas. As empresas alegam dificuldades financeiras para cumprir a determinação por causa dos prejuízos acumulados ao longo da pandemia de Covid-19. As empresas não cumprem a determinação e estão negligentes ao não cumprirem o decreto que determina o retorno total do sistema, afirma Augustão, assegurando que o resultado pode ser visto em ônibus circulando lotados, o que aumenta as oportunidades de disseminação do novo coronavírus, Kátia.
É o que a gente mais vê, né? São os ônibus lotados em Ilhéus, é impressionante. Aí tem ouvinte que fala, não tem Covid, não, né, no ônibus coletivo. Pois é, minha gente. Tem coisas que são em Ilhéus, né? Me deixe. Olha, são 12 horas e 16 minutos. Hoje ainda vamos ter entrevista aqui do presidente da CDL de Ilhéus, Anselmo Clemente. Ele vai informar aí sobre o funcionamento normal do comércio no fim de semana. Tá? Você vai ficar por dentro aí, tá? Até então não vai ter lockdown em Ilhéus esse fim de semana, né? Então ele vai falar direitinho aí dos horários aí de funcionamento, como é que fica a situação. Mas antes nós vamos conversar com o nosso repórter Coutinho Neto, faz a primeira entrada dele aqui hoje no JMD, ao vivo, trazendo informações para nós do setor policial. Tem até notícia aí do Valentão de Ilhéus, né, Coutinho? Boa tarde.
Boa tarde para você, sim, temos. O Valentão voltou a atacar Ilhéus. Daqui a pouquinho será destaque aqui no Jornal do Meio-Dia. Mas boa tarde para você, Cátia, uma excelente quinta-feira. Boa tarde também, Marcos Bezerra, excelente quinta-feira.
Boa tarde, Coutinho, ótima quinta para você.
Obrigado, Marcão. Você também que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia e toda a programação da Gabi, também sinto-se abraçados, porque desejo que seja uma excelente quinta-feira. comigo nas notícias de polícia. A bordo de nossa viatura da 102,9, cabe todo mundo, sem aglomeração, mas com máscara, álcool gel e cinto de segurança. Agora, começando com a informação que a gente acabamos de receber de uma operação que aconteceu em nossa região e também na cidade de Deus. Uma força-tarefa composta pelas polícias civil e militar deflagrou no início em Omápolis, operação Mero, que visa desarticular a quadrilha responsável por incêndios a 3 ônibus de transporte municipal e 1 caminhão de limpeza pública. Na ação, foram cumpridos pelo menos 12 mandados de prisão de busca e apreensão em vários bairros da cidade de Omápolis, como Paquetá, Juta Rosa, Moisés Reis. A polícia usou até um drone para localizar os acusados. Em Omápolis, 5 homens foram presos. 2 já haviam sido detidos no curso das investigações. Segundo as informações do delegado Moisés Damasceno, a operação também foi realizada simultaneamente aqui na cidade de Ilhéus. Fugiu após os ataques criminosos. Houve prisões na cidade de Montemor, em São Paulo, e também aqui na cidade de Ilhéus. Na ação do Nápoles, que contou com um emprego de 100 policiais da 23ª Corte, da 7ª CIPM e da Rondesp, houve também apreensão de uma pistola, de um carro, de uma motocicleta, além da identificação dos ataques criminosos. Ocorreram nos meses de outubro e dezembro e prejudicaram a população de Omápolis, que ficou sem serviços de transporte coletivo e de limpeza por vários dias naquela grande cidade no sul da Bahia. Olha, em Itabuna, policiais militares foram acionados até um condomínio que fica localizado pertencente à Minha Casa Minha Vida. A coisa aconteceu que havia informações a tentativa, ou até mesmo um homicídio consumado após um espancamento e essa pessoa ter ido a óbito. A polícia chegou ao local e encontraram apenas vestígios de sangue. Eles fizeram buscas, mas não encontraram o corpo da suposta vítima. A polícia está trabalhando para detalhar essa ocorrência. Agora sim, Kátia, aquele que você se referia, um homem que foi flagrado em um vídeo agredindo uma mulher com 11 socos no rosto em 2020, em outubro. O Valentão foi preso novamente na manhã de ontem, quarta-feira, aqui na cidade de Ilhéus. Suspeita de ameaçar uma ex-companheira com quem teve um relacionamento no ano de 2018. De acordo com a polícia, Carlos Samuel Freitas Costa Filho havia sido preso em 21 de outubro de 2020, mas ele foi liberado em 24 de fevereiro deste ano. Ele foi preso no condomínio Morada do Porto, no Banco da Vitória, aqui em Ilhéus. Ainda conforme a polícia, ele encontrou a mulher no mesmo dia que saiu da prisão e passou a ameaçá-la, exigindo o retorno do relacionamento. Carlos Samuel passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado de retorno ao presídio advogado Ariston Cardoso, onde permanece à disposição da justiça, aguardando a audiência de custódia. A polícia informa, a polícia civil, que deve levar cerca de 10 dias para finalizar o inquérito. De acordo ainda com o delegado Emílio Paternostro, estão em investigação outras 4 denúncias de mulheres que teriam sido agredidas por Carlos Samuel. Em 2020, ele foi filmado, essa imagem repercutiu em todo o Brasil. A segunda vara crime de Léo chegou a uma decisão condenatória pelos crimes, mas foi permitido a ele recorrer em liberdade enquanto aguarda julgamento do recurso. Portanto, aí a participação da polícia, da justiça, contra o Carlos Samuel, que voltou a frequentar a boa vida do presídio Ariston Cardoso. Isso, boa vida para ele, que é quanto mais o que está fazendo em relação à agressão a mulheres aqui na cidade de Ilhéus. Logo mais um retorno a bordo aqui da viatura da 102. Novas notícias de polícia, Jornal do Meio-Dia. Continua com Kátia Gomes e com Marcos.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá? Pelas informações. Ele retorna ainda hoje com mais notícias. Bem, são 12 horas e 21 minutos. A gente tem uma informação aqui, né? Que tá circulando aí, todo mundo comentando sobre isso. Pediram também para falar sobre o assunto, né? Os ouvintes são demais, né? Eles querem ver mesmo a notícia aqui. Se perceber que eu não vou falar, manda logo. É uma entrevista do ex-prefeito de Ilhéus, o José Nasal, né? O José Nasal fala, para Nasal, Marão trata Inema e Pimenteira como um estorvo. E aí me chamou a atenção porque o povo de Inema e Pimenteira sofre tanto, né, Marcos? Tanta coisa, verdade, né, que falta lá, eles reclamam tanto aqui no programa, e aí eles pediram para eu falar sobre o assunto. É o seguinte, eu resumi, vou resumir para vocês. O ex-vice-prefeito aí de Ilhéus, né, o José Nasal, do Partido Rede, avalia que o prefeito Mário Alexandre, o Marão, do PSD, trata Inema e Pimenteira como se esses distritos, situados longe da sede do município, fossem um estorvo para a administração de Ilhéus. Emitiu a opinião, né, o José Nasal emitiu a opinião ao comentar a notícia veiculada pelo Jornal do Radialista, de que o prefeito levantou a possibilidade de doar Inema e Pimenteira aos municípios de Coaraci e Itajuípe, respectivamente. Né? Ou seja, Inema para Coaraci, Pimenteira para Itajuípe. Né? A doação seria assim. O Nasal concedeu entrevista ao blog Pimenta e fez uma retrospectiva do período à frente da extinta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, a CEPLANDES, onde ele permaneceu entre janeiro de 2017 e 30 de abril de 2018, quando rompeu a aliança política com o Mário Alexandre. Numa manifestação rara feita à época, o Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do promotor de justiça Paulo Eduardo Sampaio Figueiredo, afirmou que a saída do então vice-prefeito da secretaria provocou grande sentimento de perda. A nota pública da 11ª, né, Promotoria de Justiça de Ilhéus reservou a mesma deferência, né, ao ex-superintendente de meio ambiente, o jornalista Emílio Guzmão, que deixou o governo junto com o Nasal. E aí, questionado sobre os desafios de Ilhéus para melhorar a qualidade de vida da sua população, o Nasal apontou as grandes tarefas que o município precisa executar na área de planejamento urbano, mas preferiu não estabelecer hierarquia entre elas. Em janeiro de 2021, o Jornal do Radialista informou que o prefeito tem a intenção de convocar plebiscito para doar os territórios de Inema e Pimenteira. Aí foi perguntado a Nasal, isso avançou, né, na entrevista que ele deu ao Bloco Pimenta? Ele disse, não pode ser uma ação do prefeito. Essa questão de limites territoriais entre municípios é com a Assembleia Legislativa da Bahia, no caso, a Assembleia Legislativa do Estado, né, que tem regras para isso. Não é uma coisa simples como o prefeito quer. Ele simplesmente, na minha opinião, está dizendo que Inema e Pimenteira são um estorvo para o município de Ilhéus. Disse José Nasal em relação à intenção do Marão, né, o prefeito Marão, doar aí esses dois municípios, Inema e Pimenteira. E aí foi perguntado, né? São dois distritos, e aí Marcos foi perguntado ainda ao José Nasal. O prefeito manifestou essa intenção? José Nasal disse. Ele disse numa entrevista em Itabuna, numa rádio lá de Itabuna. Então, o povo de Inema e Pimenteira já está atento aí, né? Então, a gente não sabe como é, o que vai ocorrer, se isso realmente pode acontecer, né? Enfim, o que eu acho é que o município, os distritos de Inema e Pimenteira não podem ser um estorvo. Tá? Lá tem seres humanos e boa parte ali é eleitor que vota, né, para o prefeito estar no seu cargo. Então não se deve lembrar desse povo apenas nas eleições, não, Marcos. Uhum. E sim durante todo o ano. Todo cidadão paga seus impostos, né, no município. Então lembre, prefeito Mário Alexandre, com mais carinho aí desse povo, não só de Pimenteira e Inema, de todos os distritos que se sentem bastante abandonados, né? O povo desses distritos se sente bastante abandonado. E eu ouço isso aqui desde 2017, quando o Jornal do Meio Dia entrou no ar. Você sabe disso, Marcos. Você é testemunha porque você estava aqui. Uhum. Sempre esteve aqui nesse programa. Então, eu sinceramente esperava outra coisa, sabe? Ter uma outra notícia sobre esses distritos, né? Não a possibilidade de doar, porque vê o distrito como um estorvo, segundo o ex-vice-prefeito de Ilhéus, o Zé Nasal. São 12 horas e 27 minutos. Vamos aproveitar que a gente tem 3 minutinhos. Vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos, por telefone pelo WhatsApp, antes do intervalo comercial, por favor. Pronto, vamos divulgar as mensagens dos ouvintes aqui no WhatsApp 98829-1029. E também o ouvinte já pode falar conosco ao vivo, 3675-2000. Faz sua denúncia, sua reclamação, deixe sua opinião. Aproveitem e deixem aqui a opinião de vocês, né? Sobre essa questão aí desses distritos de Ilhéus. Devem ser doados para outro município, Inema e Pimenteira? Ou pode complicar mais ainda a vida dos moradores desses distritos, a doação para outros municípios? Vamos lá, Marcos, o que temos de mensagem dos nossos ouvintes?
É, mandar um alô primeiro para quem está acompanhando pela fanpage no Facebook, a Marisete de Jesus, Elielma Amaral, João Esteves aí, também mandando boa tarde, e a Graciele Ribeiro, abraço para vocês.
Todos pela fanpage?
Isso.
Então,
ó,
obrigado, é o coraçãozinho para vocês que acompanham pela fanpage, estão vendo a gente aqui nas câmeras, muito obrigada aí pela audiência.
Pois aí, pelo WhatsApp, boa tarde, Kátia, Marcos, gostaria que vocês mandassem um abraço para aniversariante do dia, minha sobrinha Isabelle, né, de 2 aninhos.
Olha!
Para minha mãe Dita, que todos os dias ela está ligada no Jornal do Meio Dia, Flávia que está mandando aí.
A Dita é nossa ouvinte, né, Flávia? Então, Flávia, um beijo aí para Isabela, né? 2 aninhos.
Isabelle.
Para Isabelle, 2 aninhos, de, né, hoje. Parabéns aí para a linda Isabelle, muitas felicidades, principalmente saúde.
Pois é, tem mais aqui. Kátia, boa tarde. Gostaria que chamasse a atenção do administrador de Lagoa Encantada, em Ilhéus. Em plena pandemia, tem bares cheios, aglomeração, muita bebedeira, som alto, né? Ele deveria dar exemplo, né? E tá no meio.
Ó, se ele tá no meio, ele tá errado. Mas, realmente, ele tem que dar exemplo, assim como todo mundo. Mas a gente pede também, né, a senhora prefeitura de Ilhéus aí, com a devida fiscalização, passar por lá, né, Marcos? Pelo menos no fim de semana aí.
Isso.
Porque a gente sabe, a todo momento chega para nós aqui, essas farras, aglomerações que acontecem nesses locais, né? Lagoa Encantada, Banco do Pedro, Banco Central, e assim vai, né? Acho que cada prefeito tem que se preocupar com isso também, com essas devidas fiscalizações, não ficar só na área central aqui de Ilhéus, não.
Se não tiver fiscalização, eu já vi, né? Essas pessoas sem consciência pintam e bordam.
Exato, não estão nem aí.
Olha, gostaria de pedir a vocês, o Jornal do Meio Dia, encarecidamente, alguma providência por parte dos governantes em relação às constantes quedas de energia no Moradas do Porto, em Ilhéus. Se queimar qualquer aparelho, a imensa burocracia para a Coelba fazer o ressarcimento. O Leandro que está reclamando.
Bem-vindo ao clube, Leandro. Todos nós moramos numa cidade que a gente todo dia passa por queda de energia, né? Infelizmente, eu sou obrigada a levar nesse... pelo lado do humor um pouquinho, porque a situação é muito triste, né? E ninguém faz nada. Você não vê a prefeitura de Ilhéus, o prefeito, cobrar a senhora Coelba, né? A falta de respeito da Coelba, o desserviço é muito grande em Ilhéus toda, infelizmente. Vamos lá.
Boa tarde, Kátia. Marcos, sou moradora da Lagoa Encantada. Estou aqui para agradecer a vocês por divulgarem no programa que a Lagoa Encantada não estava na lista de vacinação. Mas a agente de saúde teve aqui com sua equipe e vacinou os idosos, né? Muito obrigado aí pela ajuda.
Ah, que bom! Olha, parabéns aí, então, quem teve a iniciativa, tá? Da Secretaria de Saúde de Ilhéus, ouviu o nosso apelo aqui, informando que Lagoa Encantada não estava na lista aí da zona rural para vacinação, e aí resolveram ir lá vacinar o povo. Ó, parabéns, obrigada. Para isso que a gente está aqui, para cobrar para que tenha resultado, tá?
Com relação à vacinação, ao Zenal, nosso ouvinte, né, pergunta aqui, o idoso, se não tiver a carteira de vacinação, não pode tomar a vacina?
Tem nada a ver, não. Pode ir, sim. Lá você vai receber uma carteirinha, uma cadernetinha mesmo, assim, de vacinação. Aí eles vão colocar lá qual foi a vacina que você tomou da primeira dose. E aí, quando você retornar para a segunda, você leve ela. Porque tem que saber qual foi a dose que você tomou. Se foi da Coronavac ou se foi da vacina de Oxford, tá? E leve também, todas as duas vezes, o cartão do SUS, que Ilhéus está exigindo aí. E parece que o RG também, né? Algo desse tipo. Deixa eu mandar um alô aqui pro Dadico, ex-jogador de futebol e atual dono aí da peixaria, aqui em Ilhéus, ligadinho no Jornal do Meio Dia, hein, Dadi? Com um abraço para você. Você conhece ele, Marcos?
De jogar.
Não é da minha época. Você sabe que não é.
Não faz tanto tempo, né?
Não, é da minha época. Mas um abraço, Dadi, para você. Ai, ai. Temos um ouvinte na linha? Deixa eu atender rapidinho, porque a gente vai ter que ir pro intervalo. Boa tarde, quem fala? E de onde?
Oi, Cátia Gomes, tudo bem?
Tudo bem.
Aqui é a Jô, do bairro do Iguape.
Pois não,
Jô. Eu moro
Jô.
No Iguape, mas eu sou de Pimenteira.
Uhum.
Minha família mora lá.
Em Pimenteira.
Baixa um pouquinho,
não. É, baixa o som.
Então, em relação a... Eu quero saber em relação, Cátia, a vacina. Por que que Pimenteira e Meme Banco Central tá esquecido?
Até ontem
não estava na lista.
Vou olhar aqui de novo, viu? Porque eu divulguei Banco Central, que mais? Pimenteira.
Banco Central, Pimenteira e Lima. Até ontem não estava na lista.
Tá mesmo não, viu? Tô vendo aqui agora. Nem Pimenteira, nem Banco Central, nem Nema não estão na lista aí de receber vacina na zona, que é a lista da zona rural, né?
Agora, Cátia, a pergunta que eu vou fazer não é para você. Eu vou mandar para o prefeito.
Sim, fica à vontade.
Para o prefeito e para o secretário de saúde.
Sim.
Por que esse descaso tão grande com o Pimenteira e Lima? Pimenteira e Lima não existe, o Banco Central não existe. Será que só existe na hora que eles querem votar e vão lá comprar voto? Isso não é para deixar a gente como morador indignado? Quer dizer que na Pimenteira não existe idoso? Quer dizer que Nema não existe? Banco Central não existe?
Olha, eu acabei de divulgar aqui uma entrevista do ex-prefeito de Ilhéus, o José Nazal, dizendo que o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, trata Nema e Pimenteira como estorvo, quer doar os distritos.
Foi por isso que eu liguei, porque eu já estou revoltada desde que tem essa lista, e na hora que você falou isso, eu fiquei mais revoltada ainda.
Pois é, né?
Porque então ele está provando que Pimenteira e Nema é um estorvo mesmo, para ele chegar a fazer isso, Cátia.
Triste realidade, minha amiga.
Gente, Cátia, se você sair daqui para ver Pimenteira com seu carro, você não volta.
Eu imagino.
Se você miser, é arriscado você ficar dentro do buraco.
Uhum.
É brincadeira? Aí eu vou te falar em relação ele passar Pimenteira e Lima para outra cidade, para sair Cajuípe, o pessoal lá na Pimenteira está pedindo a Deus que isso aconteça. Porque o povo já não suporta mais viver humilhado. Viver jogado que nem trapo de um lado para o outro, que nem as pessoas de Pimenteira é por Ilhéus.
Misericórdia, viu, minha amiga? Triste mesmo. Fico muito triste por vocês.
Infelizmente, a gente é obrigada a ligar para a rádio para falar isso, para a gente desabafar, para a gente jogar nossa indignação na cara do prefeito, que Pimenteira existe, Pimenteira tem gente, Pimenteira tem eleitor.
Pois é, mas esse espaço aqui é para o povo mesmo, fica à vontade aí para falar.
E tomara, Cátia, tomara que Pimenteira seja no município de Ilhéus, sim. E vai ser, com fé em Deus.
Continuar? Ah, mudar para Itajuípe, você é a favor.
Tomara que vá, porque eu troquei. E vai ser de Itajuípe, com fé em Deus, porque o povo de lá está cansado.
Uhum. Ou seja, vocês acabam sendo atendidos por Itajuípe, mais do que pela própria Ilhéus, né?
Sim. A minha mãe mesmo, a última vez que eu liguei, foi para falar sobre a vacina.
Uhum.
A minha mãe mesmo já tomou, Cátia, tomou por Itajuípe.
Nossa Senhora.
Porque você acha que uma pessoa de 80 anos, eu não já vou nem falando da minha mãe, uma pessoa de 80, 83, 82 anos, tem como se jogar de lá de Pimenteira para Ilhéus, Cátia?
Pois é, entendo. Tá bom, agora, minha linda, obrigada, viu, pela participação.
Você vai pagar R$150 de condução para vir para cá?
Claro que não, né, pelo amor de Deus, caríssimo.
Caríssimo, então é. Me desculpa, viu?
Mas
me desculpa,
aí, não, você. Não tem que desculpar, não. Você tem todo o direito de comentar a sua indignação. E eu só vou dizer uma coisa a você e a todos de Pimenteira e Nema. O poder emana do povo. O povo tem direito de cobrar. Prefeitos e vereadores são funcionários do povo. Só te digo isso.
É mesmo.
Obrigada pela participação. Boa tarde.
Boa tarde, tchau.
Tá, e a indignação da moradora de Pimenteira, né?
É, o prefeito de Ilhéus quer se livrar da responsabilidade,
tá bem
de
claro.
Administrar da forma que deveria ser esses dois distritos.
Tá, né? Bem claro. Olha, quem está disposto a virar prefeito, né, e estar prefeito por um período, tem que encarar todos os problemas como gestor público e administrar, tá bom? Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Aniversário Gê Barbosa.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12 horas e 44 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, Cauana, se o entrevistado já estiver pronto, pode colocar na linha, tá? Pra gente conversar com ele, que é o Anselmo Clemente, presidente da CDL de Ilhéus, né? Ele vai falar aí sobre esse funcionamento normal esse fim de semana aí do comércio de Ilhéus, ou seja, não vai ter aquele lockdown que suspende, né, os serviços não essenciais aí na cidade, que consequentemente acaba fechando o comércio, né, praticamente em geral, quase, né, Marcos?
Enquanto isso, Kátia, além de Inema, Pimenteira, tem ouvinte aqui reclamando que o Japu também não está na lista, né, a Adriele do Japu quer saber por que a vacina contra a Covid não vem para a zona rural, né, porque tem muitos idosos por lá.
Boa pergunta, tá vendo aí, Secretaria de Saúde de Ilhéus? O Japu também não tá na lista aí dessa, de zona rural, né, que vai receber a vacinação. Então, precisa incluir, né, esses locais aí que foram citados aqui hoje. Bem, o Anselmo Clemente já está na linha, ele é o presidente da CDL de Ilhéus, conversa conosco a partir de agora. Boa tarde para você, Anselmo, seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde,
ouvintes da Gabriela FM. Estamos aqui para poder esclarecer informações importantes aí desse decreto que foi emitido na semana retrasada.
Uhum.
E para os comerciantes ficarem cientes que nesse sábado, né?
Uhum.
Temos algumas mudanças e aí vamos bater um papo com vocês aí, esclarecer todas aí, essas informações.
Então vamos lá por partes. Lembrando que o governador do estado, né, emitiu o decreto e aí suspendeu de sexta, 5 da tarde, até segunda, né, 5 da manhã, né, os serviços considerados por ele não essenciais. E aí, consequentemente, o comércio não abria, né? E isso foram o quê? 2 fins de semana seguidos. E aí, nesse próximo agora, não vai ocorrer isso, Anselmo? Explica pra gente por quê.
Olha só, Kátia, é que não vai ocorrer. Algumas regiões aí do estado da Bahia, deve ocorrer sim essa
uhum.
o decreto deve ocorrer normalmente,
sim.
Só que em Ilhéus é um fato que estamos falando sobre o decreto referente do dia 5, 6 e 7, encerramos no dia 8, 5 horas da tarde, ou 5 horas da manhã.
Sim.
É um alinhamento que nós estamos tendo diariamente com a Secretaria de Indústria e Comércio,
uhum.
e o entendimento que nós temos e tivemos ao longo da semana é que não será para Ilhéus nos próximos nós semanas, a não ser que o governador
uhum.
Determine um novo decreto envolvendo a cidade de Ilhéus.
Uhum.
Né? Mas a cidade de Ilhéus hoje, no sábado agora, nos próximos sábados, tanto o comércio não essencial, bares e restaurantes vão funcionar normalmente.
Cabanas de praia também vão poder abrir?
Vão poder abrir normalmente. Essa informação, inclusive, uhum. Mais ou menos umas 11 da manhã, tive uma reunião mais uma vez por telefone com o Vinícius, onde ressaltei a importância de passar a informação correta e tirar todas as dúvidas dos empresários de forma geral.
Ô Anselmo, e no caso do toque de recolher, que ele continua até então, até 1º de abril, se não me engano, que é de 8 da noite a 5 da manhã. E aí, como é que fica essas pizzarias, restaurantes? Vão continuar nesse mesmo esquema, os bares, restaurantes, mesmo esquema do delivery?
Isso mesmo, Kátia. A gente consegue ainda tentar lutar junto com o governo municipal, né? Tem a Átila aí da Tio que está lutando amargamente para tentar mudar pelo menos o horário referente ao decreto em Ilhéus, que passa a mudar para 22 ou 23 horas, né? Mas é complicado na hora que a gente fala sobre um decreto estadual, a gente tentar passar por cima. Nós
sim.
estamos aqui unidos, né?
Entendi.
Precisamos sim que o comércio em si, em geral, em Ilhéus, possa continuar possa reabrir de forma segura, obedecendo todos os protocolos de segurança, máscara, álcool em gel, distanciamento social, né?
Uhum.
E que a gente possa passar por esse momento difícil e corretamente, seguindo a linha correta, seguindo o entendimento que possa ser bom tanto para o cliente, tanto para o empresário.
Entendi. Então, quem precisa ir no sábado, pela manhã, por exemplo, no comércio de Ilhéus, fazer algumas compras em diversos segmentos, ele vai poder ir normalmente, obviamente, com todos os protocolos de segurança, né, Anselmo?
Com certeza, Kátia. Seguindo os protocolos de segurança, todo o comércio que hoje são classificados como essenciais ou não essenciais vão estar funcionando normalmente no sábado agora.
Pronto. Então, faça suas colocações finais, por gentileza, Anselmo, para os nossos ouvintes.
Olha, Kátia, a gente tem que falar uma coisa muito importante, né? Que a pandemia ainda está um pouco longe, né, de acabar. Nós precisamos ter segurança no que nós estamos tentando realizar um trabalho de forma correta. Uhum. Nós vínhamos realmente trabalhando de forma correta, tanto que os índices, né, os índices que estavam referentes à Covid, principalmente em Ilhéus, desde quando nós reabrimos, só veio só a cair. Final de ano, né, tivemos alguns problemas, mas o que eu quero mesmo é que a população não saia de casa sem máscara, use o álcool gel, use o distanciamento, não vamos abusar desse momento difícil, porque assim você consegue ajudar tanto o comerciante e se ajudar. Uhum. Né? Uhum. Não podemos em nenhum momento achar que o Covid já acabou e precisamos voltar ao assunto e voltar de novo o que estava acontecendo há 60 dias atrás, há 30 dias atrás.
Sim, entendi.
Nós temos que ter a consciência de fazer a coisa certa.
Claro.
E a coisa certa é o quê? Andar no caminho certo para poder trilhar novos horizontes.
Alinhando aí o bom funcionamento do comércio com a preocupação com o bem-estar, a saúde das pessoas, porque a economia não pode parar, né, também.
A economia é um ponto crucial. Se a economia para, eu acho que as consequências é muito grande. Terá muitas consequências, não só para o comerciante, mas para as pessoas que hoje dependem do comércio formal e informal. Acho que o município também acaba sofrendo, né, com o impacto de referente aos impostos que não são recolhidos. Então, tudo isso aí é uma cadeia. Se começar a parar as coisas devagarzinho, pode ter certeza que a consequência lá na frente vai ser maior.
Entendi, Anselmo. Muito obrigada, então, pela participação mais uma vez aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Um abraço.
Bem, gente, então tá aí, né, o presidente da CDL de Ilhéus esclarecendo que em Ilhéus o comércio vai abrir normalmente no sábado, né? Então, você que precisa ir ao comércio, você pode ir com todo cuidado, seguindo os protocolos aí de segurança, os protocolos sanitários. E é isso, qualquer novidade sobre o assunto a gente volta a falar. 12 horas e 51 minutos, vamos aqui ao noticiário estadual, porque temos informações para os nossos ouvintes. O Marcos, eu vou trazer logo aqui o boletim da Covid, tá? Do estado, que saiu ontem, informando que nas últimas 24 horas a Bahia registrou 111 mortes por Covid-19, foram registrados 5.499 casos da Covid, e desde o início da pandemia são 43.960 profissionais de saúde infectados pela Covid, né? O estado soma 12.846 mortes por conta da Covid-19, tá? Então, tá aqui o resumo do boletim aqui da Covid da Bahia. Então, o total de vacinação, por exemplo, na Bahia contra a Covid, 593.330 pessoas, sendo que 214.332 receberam também já a segunda dose. Temos um ouvinte na linha, né? Vamos saber quem é que vai falar conosco? Boa tarde, quem fala? De onde?
Boa tarde, Kátia. Sou eu, Dona Raimunda, Ponta da Tulha.
Tudo bom, Dona Raimunda? Como Tudo vão bem. As coisas? Hoje a gente vai falar rapidinho, viu? Que o tempo tá corrido.
Meu filho, as coisas é que o idoso de 80 anos foi vacinado, né? Aqui na Tulha. Então tem que esperar agora todo mundo se tranquilizar para chegar a nossa vez, né, Kátia?
Ah, é verdade. É verdade. A senhora tem o quê? 60 e poucos?
Tem uns 69.
Vai demorar um pouquinho, tem que esperar um pouquinho.
É, fazer o quê, né?
Aí. Lembrando que, mantendo todos os cuidados, depois de tomar a primeira e a segunda dose da vacina, os cuidados continuam, tá bom?
Minha filha, já perdi até peso, Deus é mais. ansiedade.
Mas tenha calma, tenha Deus fé, vai dar tudo certo, viu?
Tá bom. Ô, Kátia, eu te liguei pra falar, eu ouvi sobre Josa, né?
Sobre?
Lá de Pimenteira. Que os pais dela moram lá, em Cimedeira. E lá tem muitos idosos.
É, ela falou.
É, e como a estrada tá ruim, a estrada é muito ruim, Kátia.
Péssima.
Carro pequeno, se for fazer um frete, é R$250. Era R$250. Agora a gasolina tá subindo por minuto.
Misericórdia.
Então vai aumentar tudo também, né? Que eles não vão trazer as pessoas para vacinar. Um carro quebra na estrada e fica, todo mundo a Deus dará.
É, né?
E o que Jona falou, eu ouvi, ela tem muita razão, viu?
Uhum,
ela tem muita razão. Só que eu, Kátia, sou nativa de lá. Ela era bebê, eu segurei ela bebezinha.
Uhum.
Entendeu? É aquela pessoa que eu te falei naquele dia.
Eu
que
lembro.
Ela queixou sobre a vacina.
Eu lembro.
Só, Kátia, quando eu voltei no meu primeiro voto da Pimenteira, eu tinha 18 anos.
Nossa, muito tempo.
Então, veja quanto tempo tem isso.
Né?
É que nem tá falando.
Não é de agora, né? Que a Pimenteira tá abandonada, esquecida, infelizmente.
Pois é.
Poxa vida, as pessoas acreditam o voto aí no cidadão, reelege, e aí não faz nada pro local e ainda quer doar para outro município?
Pois é. Ó, Kátia, não é dizer que não tem ninguém lá que vota para ele.
Uhum.
Porque desde o tempo de Jardim Ribeira, essa turma toda que foi prefeito, sabe muito bem que o voto, antigamente era muito voto para Ilhéus, só que teve que dividir, porque tem gente lá na Pimenteira também que precisa de Itajuípe, então tem que eleger também o prefeito de Itajuípe.
Entendi. Porque acabam fazendo todos diversas coisas, eles vão para Itajuípe, que é mais próximo.
Isso.
E Itajuípe acaba atendendo vocês, o povo lá, melhor.
Também.
Né? Entendi.
Entendeu?
Tá bom, meu amor. Obrigada pela participação, viu?
Olha, é tanta coisa que eu tenho para falar que nem dá, viu?
Liga depois.
É, liga depois.
O tempo tá curto,
tá,
beijo.
Deixa abençoar, viu, Kátia?
Fica com Deus também. Amém, deixa abençoar sempre.
Um abraço pra Patrícia aí. Tchau, beijo.
Pronto, tem que mandar um beijo aí pra Paty. Paty Tristão tá ouvindo aí. Raimunda é apaixonada aí por Paty. 12:55. A Cauana pode acionar Coutinho Neto, por favor. Enquanto isso, o Marcos Bezerra tem informações para nós sobre uma operação aí, né, do Ministério Público, a Polícia Civil, que cumpre nova fase de operação que investiga a quadrilha do Detran Bahia. Como assim, Marcos?
É isso. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público Estadual, em conjunto com a Polícia Civil, cumpriu 4 mandados de busca e apreensão da nova fase da Operação Cartel Forte. Os mandados foram cumpridos em Salvador na manhã de hoje e investiga, segundo o MP, esquema criminoso, né, montado na prestação de serviço de estampamento de placas veiculares no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o DETRAN. Os mandados foram cumpridos no Serviço de Atendimento ao Consumidor do Shopping Salvador e na sede do DETRAN, onde trabalham os novos investigados, e nas residências deles, em Praia de Armação e São Caetano. Provas colhidas na fase anterior da operação revelaram a existência de um novo modo de atuação para favorecer as empresas estampadoras de placas. Consistia na prática rotineira do vistoriador em troca de propina. Condenar termo usado para reprovar as placas automotivas no momento das vistorias de forma premeditada para obrigar os condutores a adquirirem um novo par de placas. A corrupção foi comprovada após a análise preliminar feita no aparelho celular de Catiúcia de Souza Dias, denunciada no dia 25 de fevereiro, apreendido por ocasião da deflagração da primeira fase da operação. Os investigadores identificaram diversos diálogos no aplicativo WhatsApp que descortinaram todo o trâmite de uma parceria criminosa, também no segmento de vistoria veicular. O GAECO reforçou ainda que não terminou de analisar todo o material apreendido e segue empenhado para verificar a participação de outros envolvidos e novos indícios de crimes praticados dentro do DETRAN.
Rapaz, olha só o que o Ministério Público disse. Crimes praticados dentro do DETRAN. Rapaz, eita Brasil, viu?
É, e tem gente lá ainda que está apreensiva, porque a investigação continua.
Exatamente. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho?
Tá certo, Kátia, muito obrigado. Voltamos, sim, girando agora com informação policial em Sul, no Sul, Extremo Sul, Recôncavo, Grande Bahia, tudo aqui comigo na viatura da 102,9, iniciando o nosso giro regional no município de Teixeira de Freitas, onde o delegado titular Ricardo Amaral recebeu um bíblia em que uma jovem é visivelmente espancada, apauladas por um homem de cor morena. A ação criminosa teve ocorrido no distrito de Santo Antônio, interior de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. A vítima foi atingida com socos e, em seguida, o agressor usa um pedaço de madeira para espancar a garota ainda mais. Quando as pessoas que estavam no local pediram para parar com as agressões, os agressores fugiram do local sem serem identificados. O vídeo está sendo viralizado nas redes sociais e choca pela covardia. Ainda lá embaixo, no rodapé da Bahia, no extremo sul baiano, na BR-101 em Mucuri, uma colisão frontal aconteceu próximo à divisa da Bahia com o Espírito Santo, em território do município de Mucuri, envolvendo um veículo de passeio e uma carreta Volvo. Segundo informações de outros motoristas que estavam no local, no mesmo trecho em que ocorreu o acidente, o capô do veículo de passeio abriu e o motorista Sidney Ferreira Alves, de 42 anos de idade, perdeu o controle do seu carro e acabou batendo frontalmente com a carreta que transportava café. Sidney morreu no local. O condutor da carreta não se feriu. Aqui próximo à nossa região, no município de Ipiaú, um homem sofreu várias agressões físicas na noite de ontem, quarta-feira, no bairro Valdemar Sampaio, em Ipiaú. Este fato foi registrado por volta das 20 horas e 30 minutos. A vítima, Lucas Jesus Santos, de 39 anos de idade, apresentava hematomas e ferimentos pelo corpo. Ele foi socorrido pelo SAMU e foi encaminhado para o Hospital Geral de Ipiaú. Populares disseram que houve uma luta, uma briga generalizada entre Lucas e sendo agredido por um homem de apelido Põe, com a ajuda de um comparsa. Em nossa grande Bahia, um lavrador de 25 anos de idade, identificado como Emerson de Jesus Moreira, foi assassinado em São Gonçalo do Campo. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e golpes de facão. Segundo informações, a vítima acabou sendo parcialmente degolado nesta ação criminosa. Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do homicídio. Em Feira de Santana, o décimo homicídio do mês de março ocorreu por volta das 13h45 de ontem. Foi morto por um disparo de arma de fogo que atingiu o tórax o jovem Joselito Bispo Ramos Júnior, de 24 anos de idade. Ele foi perseguido em uma rua e acabou caindo, e durante a perseguição, o autor disparou os tiros, sendo que um dos tiros atingiu ainda o portão de residência, onde várias cápsulas ficaram no chão. Também, até o momento, a autoria do crime é desconhecida. O trabalho está a cargo do delegado Luiz Smilov Filgueiras, que efetuou o levantamento cadavérico. Portanto, este foi o nosso giro policial em nossa viatura na 102,9, nesta quinta-feira. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Boa tarde a todos.
Valeu, Coutinho. Obrigada. E até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Olha, pontualmente já 1h, a gente vai ter que ir para o Noticiário Nacional encerrar o programa, né? Olha, a gente traz informações agora para os nossos ouvintes, que a Anvisa aprova a importação de vacinas contra a Covid-19 por estados e municípios. Então, diante da Lei 14.124, de 2021, aprovada pelo Congresso Nacional, e da posterior sanção dada pelo presidente Jair Bolsonaro, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentou a autorização excepcional e temporária para importação de medicamentos e vacinas contra a Covid-19 por estados, municípios e pelo Distrito Federal. A regulamentação foi feita por meio de uma reunião extraordinária realizada na quarta-feira ontem para aprovar a resolução de diretoria colegiada. A autorização prevê que os remédios e imunizantes importados tenham indicação específica para o tratamento ou prevenção da Covid-19, aprovada pela respectiva autoridade sanitária estrangeira, além de ter estudos clínicos de fase 3 já concluídos ou com resultados provisórios. Eles precisam ser registrados ou autorizados para uso emergencial por, no mínimo, uma das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras: dos Estados Unidos, União Europeia, Japão, China, Reino Unido, Grã-Bretanha, a Irlanda do Norte, Rússia, Índia, Coreia, Canadá, Austrália, Argentina e outras autoridades sanitárias estrangeiras com reconhecimento internacional e certificadas com nível de maturidade 4, né, pela Organização Mundial de Saúde, ou pelo Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos para Registro, né, de Medicamentos de Uso Humano pelo Esquema de Cooperação e Inspeção Farmacêutica. Aí eu aproveito e já resumo rápido aqui para vocês que ontem o presidente Bolsonaro sancionou a lei que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19. Geralmente, Bolsonaro não usa máscara, né, nem os ministros e assessores nas aparições públicas, e estavam todos lá de máscara, né? Que bom. E aí Bolsonaro sancionou uma medida provisória e dois projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional. A PL 534/2021 facilita a compra de vacinas pela União, pelos governos estaduais e municípios e pela iniciativa privada. A MP 1026/2021 permite compra de vacinas antes de aval da Anvisa e dá 7 dias úteis para a agência decidir sobre a aprovação temporária de vacinas. E a PL 2809/2020, que prorroga até 31 de dezembro de 2020 a suspensão da obrigatoriedade de manutenção de metas pelos prestadores de serviço de saúde do SUS. Então, segundo a Secretaria-Geral da Presidência, houve vetos em alguns trechos do projeto que permite a compra de vacinas por União, Estados, Municípios e Iniciativa Privada. Alguns vetos, tá, gente? Nem tudo. E durante a cerimônia, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, defendeu a adoção de medidas que tentam conter a contaminação pelo coronavírus e disse: use máscara, faça o distanciamento social e tenha uma boa higiene. Muito importante, né? Virou o novo normal o uso de máscara, né, Marcos?
Verdade, sim.
Distanciamento, higienização das mãos. Uhum. Enfim. Bem, nós vamos finalizar aqui, né, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma ótima tarde. E aí, se Deus nos permitir, amanhã retornamos às 12 horas com mais uma edição do JMD, que é um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso e até amanhã. E boa tarde a todos e até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Amanhã, sexta-feira, voltaremos. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.